Porque para o prefeito é mais fácil fechar a escola, diminuir o custo de transporte e buscar o aluno 100, 150 quilômetros numa estrada de terra e ele vir estudar. E é evidente que ele acaba desistindo e não tem o mesmo desempenho. Então, uma das medidas legais que nós estamos fazendo também, vou pedir o apoio do Senado, é que a gente altere a legislação, só pode fechar a escola com autorização do Conselho Estadual de Educação, com o Conselho Municipal. A sociedade tem que participar do debate, para a gente preservar a ideia da escola rural e fortalecer essas escolas. E fizemos um desenho arquitetônico bastante bonito para essas novas escolas, que eu acho que vai ajudar também a criar esse ambiente. Pedir só um lugar para o nosso Jorge Guimarães da CAPES. Pelo menos sentar, Jorge, você está aí em pé. Não, ele quer ficar perto da CNTE ali para melhorar a relação com a CAPES. Bom, ensino médio. Qual é o nosso desafio no ensino médio? O desafio no ensino médio é que a taxa de evasão é muito alta e a taxa de distorção seriedade é 35%. Um terço dos jovens que estão no ensino médio estão defasados na sua idade. Isso vem lá desde a alfabetização, vem de todo aquele processo que nós estamos identificando. Então, nós estamos procurando repensar o ensino médio, porque as pesquisas demonstram que as razões, o aquecimento do mercado de trabalho está levando uma parte dos jovens mais cedo para o trabalho, porque a escola não está respondendo à formação profissional, e também porque a escola não está sendo uma coisa atrativa, interessante e motivadora. Então, uma das coisas que nós queremos começar no ensino médio é exatamente esse programa de inclusão digital pelo professor. Nós temos 600 mil professores no ensino médio. Esse sistema aqui vai para o professor. Ele vai ficar 24 horas por dia com o tablet dele, ele vai ter esse equipamento para usar, vai poder pegar qualquer filme, qualquer imagem, qualquer desenho, qualquer aula da internet e jogar na sala de aula. Além disso, o ensino médio inovador, que é fomentar propostas curriculares inovadoras, mais flexíveis, mais compatíveis com as exigências contemporâneas. A meta é chegar em 2 mil escolas. Nós temos feito algumas parcerias, uma com o Instituto Unibanco, para o Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, São Paulo e Bahia, que são estados, Bahia está em negociação, são os estados que aderiram aí a um programa de 5 anos, formação de professores, meta de desempenho na formação do ensino profissional, que é um projeto bastante interessante, já tinha sido feito em 2 estados. Além disso, nós estamos ampliando e fortalecendo os equipamentos, as compras governamentais para todo o sistema de ensino. Nós temos aí um conjunto de iniciativas, todas feitas por ata de preço público, gestão, pregão público, portanto, extremamente eficiente nas compras e permitindo que as prefeituras e os estados façam adesão quando tiverem interesse a esses produtos, que são as parcerias feitas com o MEC. Esse é o projeto Educação Digital, que é esse equipamento que nós queremos levar para a sala de aula. Então, é um tablet esse equipamento, que é um projetor, vai ser um tablet de 10 polegadas. Agora, cada professor vai receber um de 7 polegadas. Nós já demos um curso para 337 mil professores de capacitação nesses últimos 3 anos. E agora vamos lançar um novo curso de formação digital de 360 horas, em 3 módulos, para realmente estimular os professores ao uso de tecnologia. E o que é que vai vir nesse tablet? O professor vai receber o tablet primeiro, com o portal do professor, do MEC. O portal do professor tem 15 mil aulas já disponibilizadas, se ele quiser usar. Ele pode pesquisar 15 mil aulas, ciência, matemática, física, biologia, enfim. E ele pode, a aula que ele acha, a melhor aula que ele fez, ele pode oferecer ao portal, ter um comitê editorial que acolhe a aula e disponibiliza a aula que ele fez. Então, é um processo, pode ser uma aula individual ou coletiva, é um processo em construção e participativo, que o professor tira e recoloca no portal o que ele acha de melhor. E o professor tem total liberdade de escolher o que ele quer. Depois, o portal de domínio público, são várias obras que o MEC traduziu, inclusive toda a coleção dos educadores, vai estar tudo disponibilizado já no tablet. Vai ter o ícone, apertou o ícone, ele já entra todas as a publicação. O Khan Academy, que é aquele professor indiano que é um sucesso nas aulas, ele faz filmes de 10 minutos e faz exercícios na internet. Você não conseguiu fazer exercício, ele diz qual é a aula que você tem que assistir. Se você não conseguiu, você vai volta para trás. Quando você viu, você vai para frente. E ele tem um conjunto de aulas extremamente didáticas. O que é que está sendo traduzido? Física, matemática, química e biologia. Por quê? Porque nessas áreas nós temos uma grande deficiência. Os professores não têm professor de matemática, física, química e biologia para oferecer o conjunto de aulas que nós precisamos hoje no Brasil. Não tem formação, não tem graduação na área. Então, com esse recurso, nós estamos dando as melhores aulas disponíveis hoje na internet para ele e um equipamento que ele assiste à aula, que ele tem os exercícios, além de tudo mais que ele vai poder pesquisar. Por exemplo, tem objetos de aprendizagem educacional na internet, tem publicações especializadas, tudo isso, a biblioteca do professor, o Educopédia, que é uma... O Paraná também tem um acervo digital importante, tudo isso nós vamos disponibilizar no portal do professor. Então, o professor vai receber esse portal com todas essas informações, e é uma tecnologia bastante amigável para esse serviço, que é pesquisar e expor. Então, qual é a ideia? É levar para a sala de aula a internet, mesmo que os alunos ainda não tenham o equipamento. Quer dizer, ele vai estar no ambiente da internet, no ambiente digital, no ambiente interativo. Eu queria fazer uma experiênciazinha só para mostrar mais ou menos o que pode melhorar a aula isso para o ensino médio. Pegar esse... Esse equipamento, esse portal digital nosso, é um equipamento que você pode botar em qualquer parede. Nós estamos usando aí. É que essa tela é móvel, fica mais difícil de... Hein? Deu? É porque ela é móvel, ela tinha que ser uma parede fixa, mas não dava para botar aqui. Tem que ser uma parede fixa. Ele não está conseguindo fixar. Vamos tocar aqui, então. Deixa eu botar isso aqui. Então, por que é fundamental usar as novas tecnologias? Nós temos 623 mil professores que não têm graduação no Brasil. Que não têm graduação. Temos em torno de 350 mil professores que estão se graduando, que estão estudando, que estão se formando. Mas nós precisamos acelerar esse processo, tanto o estímulo à formação, quanto disponibilizar tecnologias que permitam dar um salto de qualidade no processo de aprendizado e nas práticas didáticas em sala de aula. Formação e valorização dos professores. Bom, um grande desafio que nós temos aqui é como é que nós vamos articular as universidades públicas com o processo de formação dos professores da rede básica. Hoje, só 16% dos professores da rede vêm das universidades públicas. Quem está formando os professores são as instituições de ensino particular. Porque como o mercado de trabalho está extremamente fortalecido e as opções profissionais dos professores, dos alunos que estão se formando, é muito vasta, e os salários da rede pública não são os melhores, as pessoas não vão ser professor na rede pública. Então, além de um problema de valorização da carreira, e o piso faz parte dessa discussão, nós precisamos articular melhor a relação entre universidades públicas e a escola básica. Então, especialmente na área de ciências básicas, matemática, física, química e biologia, cursos na área de TICs, as licenciaturas. Um dos instrumentos que nós temos é a Universidade Aberta do Brasil, fortalecer, ampliar e assegurar a qualidade, que é ensino à distância. Nós temos um vasto programa de formação de professores hoje. E estamos lançando também o PIBID, que é um programa que já está em andamento, nós queremos chegar a 45 mil bolsas esse ano, para que os alunos de licenciatura, os alunos que estão se formando, façam estágio nas escolas, inclusive visita doméstica para os alunos que têm deficiência de aprendizado. César Calegari, que é o nosso secretário de Educação Básica, ele foi secretário, teve essa experiência em São Paulo, eu já vi em outras cidades, uma experiência muito exitosa. Quer dizer, aquele um terço da classe que tem muita dificuldade, se você vai na casa e visitar os pais, se você dialoga com a família, se você faz um acompanhamento pedagógico diferenciado, a chance dessa criança ser recuperada e não ficar para trás no aprendizado é muito maior. Então, alfabetizando a idade certa e fortalecendo o acompanhamento pedagógico, a gente dá um salto. E esses alunos que estão na universidade, não adianta ele sair só sabendo ler Piaget. Ele precisa ter uma experiência didática concreta, ele precisa estar lá na sala de aula, no dia a dia da sala de aula, e fazer a ponte entre a universidade e a sala de aula. Ele leva a escola para a universidade, leva a universidade para a escola. Então, esse programa de bolsa de estudos vai ajudar na formação, no acompanhamento pedagógico, com resultados na ponta e para a formação dos professores. Essa é a questão do piso, é uma lei que existe desde 2008, nós divulgamos os parâmetros desse ano, é um reajuste forte, 22,22%, foi para R$ 1.451,00, este ano. É evidente que é um esforço muito grande para os estados e prefeituras, não há que se negar. Agora, se nós não tivermos um piso, se nós não valorizarmos os professores, nós não vamos resolver o problema da educação do Brasil a médio prazo. Porque o professor tem que ter um salário competitivo com outras profissões que ele pode aderir. Como é que você vai motivar os melhores jovens para ir para a educação se não for um processo de valorização salarial? Então, nós temos que... Eu acho que o Congresso é quem compete legislar sobre essa matéria. Tem uma reflexão, seguramente, que vai ser recolocada, vai ser reapresentada pelo que a gente sente. Mas tem que ter um equilíbrio nessa definição. Nós não podemos simplesmente abandonar a ideia de ter um piso que cresça progressivamente ao longo dos anos, porque isso tem um significado estratégico a médio e longo prazo. Quando a gente compara um país como a Coreia, que para dar aula tem que estar entre os 5 melhores alunos de qualquer disciplina para poder ser professor, ou a Finlândia é o mesmo modelo, e são grandes êxitos pedagógicos. A literatura mostra isso. Então, o Brasil tem que ter um esforço na valorização do professor. Nós temos que discutir isso com muita dedicação, porque tem um significado muito estratégico para o país. E, ao mesmo tempo, eu espero que esse pacto em torno da educação também nos leve a diminuir o número de greves no Brasil. Porque quem paga a conta da greve é o aluno. É o aluno que paga a conta da greve. E isso prejudica o processo de aprendizado. Então, nós precisamos realmente construir um grande entendimento, respeitando a autonomia, a liberdade sindical e o direito de greve, diminuir o impacto que isso pode ter no processo que é a razão de ser da escola, que é formar os alunos. Para isso que existe escola na sociedade. Então, nós precisamos, eu diria, muito equilíbrio, muita responsabilidade no Brasil para chegar no entendimento, gestores públicos, professores, num tema tão estratégico quanto é a valorização dos professores. O Brasil Alfabetizado, esse é um programa que eu quero chamar a atenção. Até eu conversei com o senador Cristóvão, não está aqui, espero que depois ele possa participar do debate, sobre a dificuldade. Quer dizer, quanto mais essa curva vai caindo, mais difícil vai ficando a gente erradicar o analfabetismo no Brasil. Por quê? A média de idade da população analfabeta é 56 anos hoje. 56 anos. Com um terço estão no campo. É um trabalhador rural que está com a enxada na mão, em geral, numa pequena propriedade. Quer dizer, como é que você motiva ele ao aprendizado? O primeiro problema que nós identificamos é o seguinte: se não, é só olhar para a nossa sala aqui, né? Se ele não usar o instrumento, o óculos, ele não consegue ler. Começa por aí. Então, nós temos agora 37 consultórios móveis, oftalmológicos, oficinas óticas, para percorrer essa comunidade e distribuir óculos. Porque o primeiro problema é esse. Não adianta falar, vai alfabetizar, ele não tem óculos, não consegue ler, ele não enxerga e não vai enxergar. E ninguém para ver que ele não consegue. Não. Tem que começar pelo óculos. Segundo é como é que a gente motiva esse trabalhador. Em alguns lugares, eu acho que a gente pode ter ideias criativas. Senador Flecha foi dirigente de entidade industrial e talvez a gente possa pensar, estou inclusive conversando com a CNI sobre isso. Nós temos 1.900.000 trabalhadores na indústria semi-analfabetos ou analfabetos. Então, esse é um público que a gente pode atacar, que a gente pode enfrentar, que a gente pode acolher com mais responsabilidade, com mais facilidade, do que, por exemplo, a população rural dispersa no interior em pequenas propriedades, que você tem que... O sujeito trabalha o dia inteiro, ganha pouco, você tem que tirar ele, levar até um ambiente de educação, enfim. Tem uma dificuldade muito grande aí, e é um programa que é um esforço, tem tido resultados, nós temos uma meta de Dakar, mas quanto mais vai reduzindo, aquela curva vai caindo, mais difícil vai ficando você chegar no ponto. É que nem o Luz para Todos. Quer dizer, cada vez para você chegar, o morro é mais alto, está mais longe, não tem estrada e você cada vez vai ficando mais caro e mais difícil. Então, esse é um desafio grande para o Brasil. É uma herança do passado, você vê, a média é 56 anos. De qualquer forma, um direito fundamental no século XXI, a pessoa saber ler e escrever. E é uma coisa que o Estado brasileiro precisa se debruçar para tentar equacionar. Nós temos o programa, mas estamos agora enfrentando a questão do óculos e tentando ver se com a indústria a gente consegue melhorar esse resultado. Esse é um outro programa que eu acho que foi um grande salto que nós demos, que é o Viver Sem Limites, a educação especial. O que nós identificamos, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social? 378 mil crianças e adolescentes que recebem o benefício de prestação continuada e não estão na escola. Ou seja, são pobres e deficientes. Não têm mobilidade, não chegam na escola. Então, nós vamos buscar essas crianças, vai ter uma busca ativa, nós vamos buscar cada uma delas em casa. Estamos distribuindo transporte escolar acessível para as prefeituras, identificando qual é o tamanho da população em cada município. Reformar 42 mil escolas para ter escolas acessíveis, que é um problema que nós temos. Mesmo que a condução venha, a criança não tem como entrar na escola, às vezes, porque não tem acessibilidade. Nós precisamos de recursos multifuncionais e, no caso, precisamos também da escola bilíngue. Nós estamos formando professores e contratando professores de Libra para poder, para algumas situações, o processo de alfabetização. E no Pronatec, no ensino técnico profissionalizado, 150 mil vagas para pessoas com deficiência. E só quero lembrar o seguinte, o fato de ter uma deficiência não quer dizer que não tenha outras habilidades, né? O Roosevelt, que foi o maior estadista dos Estados Unidos e dirigiu os Estados Unidos em situações críticas como a crise de 29, a Segunda Guerra, era paraplégico, né? Dizem que o Beethoven era quase surdo e o Stevie Wonder é cego. E, de qualquer forma, são figuras extraordinárias. Então, nós temos grandes oportunidades de talentos a serem incorporados aí no mundo da produção, no mundo... Vou dar um exemplo. O Tribunal, o STF em Brasília, fez um programa de digitalização dos acervos e começou a contratar pessoas com deficiência auditiva. A produtividade é 2 ou 3 vezes maior do que os outros. Ele não dispersa, ele é muito mais concentrado, ele tem muito mais habilidade manual, ele é muito mais eficiente que qualquer outro trabalhador para fazer, por exemplo, digitalização de acervo. Você não tem mais para ser contratado em Brasília. Então, mostra que nós temos que buscar essas profissionalizações e tratar esse tema desde a escola e mais, a dupla matrícula. Ele pode tanto optar pela escola regular, que é a nossa prioridade, como ele pode também ter o acompanhamento na escola especializada, que é uma necessidade, às vezes, indispensável, como as várias entidades que prestam serviços nesse segmento. O senador Lindenberg tem militado muito por essa causa e sabe a importância que isso tem. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, é uma meta extremamente ambiciosa, 8 milhões de vagas. É fundamental que a gente avance nessa direção de combinar o ensino regular com o ensino técnico profissionalizante. Então, nós pretendemos expandir a rede federal, os institutos federais, avançar no Brasil Profissionalizado, que é um programa em andamento, avançar na rede ETEC, que é o ensino à distância técnico profissionalizante, que está crescendo muito no mundo e no Brasil. Metade das vagas da OCDE hoje são ensino à distância. Por isso que eu insisto, a TI é uma coisa indispensável para a formação para o futuro. Metade. O MIT, por exemplo, acabou de lançar o ensino à distância. O aluno faz o tempo que quiser, à distância, os cursos do MIT, não são todos os cursos, mas são muitos cursos, depois vai lá, faz a prova e se certifica. E ele sai com o diploma do MIT. Então, são escolas excelentes, uma das primeiras, deve estar no primeiro do ranking de engenharia no mundo, né, Jorge? Então, nós temos aí um caminho a avançar. A Bolsa Formação para estudantes e trabalhador, o Sistema S, a Rede Federal e as redes estaduais. E o FIES Técnico, para estudante e empresa. Essa aí é a expansão da rede federal. Nós queremos chegar a 569 unidades, são 512 municípios que serão atendidos, estamos expandindo para o Brasil inteiro. Essa aí é a Bolsa Formação. Tem a Bolsa Formação Estudante e a Bolsa Formação Trabalhador. O que é a Bolsa Formação? É vaga para ele fazer o curso, né? No caso do estudante, nos IFETs, no Sistema S, e no caso dos programas de transferência de renda do governo, de seguro-desemprego, ele também vai ter direito a fazer e vai ser estimulado a fazer curso de profissionalização. Então, esse é um programa também de grande alcance histórico. Bom, do ponto de vista do ensino superior, nós temos tido uma evolução muito positiva das vagas. Eu queria aqui tratar do Enem, né? Qual é o desafio do Enem? Primeiro, o MEC não tem culpa do Brasil ser tão grande e tão diverso. Mas é. Quer dizer, não é fácil fazer um exame para 5 milhões e 400 mil alunos, que é o que nós tivemos na última inscrição. No mesmo dia, são 140 mil salas de aula, 400 mil pessoas trabalhando no mesmo dia, tem que ter sigilo absoluto do processo. Quais as providências para a gente aprimorar? Houve um avanço logístico, nós tivemos poucas dificuldades, mas sempre será um risco logístico, hein? Pelo tamanho do Brasil, pela dificuldade de acesso. Nós estamos aumentando o banco de itens para as provas, dentro daquela teoria de resposta ao item. Inclusive, nesses dias, nós temos 24 universidades. Está aqui o Luiz Cláudio, que agora está coordenando o INEP, foi secretário de Ensino Superior do MEC, César Calegari também, que é secretário de Ensino Básico ao lado. E nós estamos com 24 universidades federais trabalhando online nesses dias, e foram todos preparados, orientados pedagogicamente, exatamente para alimentar o banco de questões. Quanto mais questões nós tivermos, menor problema nós teremos, menos problema nós deveremos ter no futuro. Os Estados Unidos têm 85 anos, tem um exame semelhante, tem mais de 100 mil questões no banco. Com 100 mil questões, dá até para a gente fazer um jornal, distribuir na banca de jornal, e o aluno estuda que quem que souber 100 mil questões, ótimo, esse é o aluno que nós queremos, né? Não tem problema de... Quanto mais questões nós tivermos, mais segurança nós temos. Só que eles têm 85 anos de história. A China tem um exame, eu perguntei para o ministro da Educação recente. Eles têm um exame nacional igualzinho o nosso, só pode fazer uma vez na vida. Não tem segunda chance. Né? 2 vezes no ano, não tem nenhuma outra chance na vida. Só faz uma vez na vida. Alemanha, França, Inglaterra também têm exames semelhantes. Por que é necessário um exame como o Enem? Para você ter um critério republicano de acesso ao ProUni, ao Ciências Sem Fronteira. Quer dizer, quem é que vai para a Bolsa de Estudos Exterior? Quem tirou mais de 600 pontos do Enem. E para entrar nas universidades. Porque o aluno mais pobre vai fazer um vestibular só. Vai fazer um exame de seleção. E antes ele tinha que fazer, quem podia fazer 8, 9, 10, 5, 6, 7 estados. Agora ele faz um exame e é nacional. E para as regiões menos envolvidas, tem a mesma chance de chegar nas melhores universidades do Brasil. Então você tem um padrão republicano de acesso ao ensino, o SISU e o ProUni. E nós estamos expandindo fortemente o FIES. Por exemplo, nos Estados Unidos, 70% dos alunos são financiados para o bolso de estudo, tipo FIES, financiamento reembolsável. No Brasil não chega a 10%. Então, nós estamos expandindo fortemente o FIES como um programa para chegar nessa direção.